Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Os destaques do programa de hoje. Conheça o movimento Cão Guia Gaúcho. A iniciativa ganhou aliados com a chegada da Ingá, a primeira cão guia de Caxias do Sul. A usuária Carolina Dall'Acqua conta no programa de hoje como é a relação dela com a labradora mestiça, o papel do cão na atividade social que fica destacada em outubro, o mês dos animais. E ainda, no embalo do Dia Mundial da Alimentação, a coordenadora do curso de agronomia da Universidade de Caxias do Sul analisa o cenário e as tendências da segurança alimentar na atualidade, a valorização da agricultura familiar e o consumo local. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a fraternidade entre pessoas e animais. Conheça o movimento Cão Guia Gaúcho. A iniciativa ganhou aliados com a chegada da Ingá, a primeira cão guia de Caxias do Sul. A usuária Carolina Dall'Acqua conta no programa como é a relação dela com a labradora mestiça, o papel do cão na atividade social que fica destacado em outubro, o mês dos animais. Confira a entrevista. Carol, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigada, Carol, por você aceitar o desafio, né? Engraçado que eu conheço a Carol de longa data, né? Por amigos em comum. E eu não sabia de metade dessas coisas que você está contando agora, Carol. Fiquei muito impressionada. E eu vou começar com isso, né? Você me sugeriu assim, olha, muitas pessoas me perguntam como a Ingá veio parar comigo, né? Como aconteceu de eu ter um cão guia? Como acontece isso? E eu quero começar por aí. Como é que foi a tua, digamos assim, entrada de relação com a Ingá? Como é que ela veio parar contigo? Essa é a pergunta.
Sim. Então, de novo, bom dia, ouvintes. Então, eu sou a Carol Dall'Acqua, sou servidora pública, sou empreendedora, sou a esposa do Michael, querido maridão que está aqui no estúdio junto com a gente, sempre me acompanhando. E eu sou pessoa com deficiência visual, né? Por conta de uma doença degenerativa da retina, eu tenho hoje cegueira legal. E eu estou aqui também acompanhada da minha cão-guia, a Ingá, que é uma labradora de pelagem preta, dos olhinhos cor de mel, que está aqui com seu equipamento de cão-guia e o seu lencinho vermelho deitadinho embaixo da mesa. Talvez vocês até ouçam algum chorinho, que para ela aqui é uma novidade, né? Ela nunca esteve dentro de um estúdio. E a Ingá, então, ela chegou na minha vida no ano de 2022, através de um edital público voltado para pessoas com deficiência visual, praticantes de esporte paralímpico. Na época, eu era atleta paralímpica do atletismo e eu estive inscrita para receber um cão-guia desde o ano de 2012. Porém, só no ano de 2022, quando um edital público contemplou a questão do esporte, que eu pude receber a minha cão-guia. Porque aqui no estado, nós infelizmente não temos nenhuma escola de cão-guia. A Ingá é uma cão-guia treinada pelo Instituto Federal Catarinense. Lá no campus de Camboriú existe o Centro de Treinamento de Cães-Guia, onde os cãezinhos são treinados. E hoje o Centro de Treinamento, ele atende a toda a região sul do nosso país, né? Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas, naquela época, não era assim que acontecia, infelizmente. Então, o IF, ele atendia apenas a região, conseguia atender apenas a região metropolitana aqui do nosso estado. Aos poucos, as coisas foram se expandindo, né, Beverly? Mas a gente sabe que o número de pessoas com deficiência visual, ele é muito grande e, infelizmente, a entrega de cães-guia, ela é muito pequena pelo tempo que é necessário para a formação deles, por toda a técnica e por todo o trabalho envolvido na formação de um cão-guia, que depois a gente pode falar um pouquinho mais.
Que é, na verdade, você começou, né? No último sábado, eu lembro que a gente conversou um pouquinho sobre isso durante a atividade do Dia de São Francisco, aniversário da tua rádio. Você estava contando um pouquinho sobre por que é tão importante que pessoas ou com baixa visão ou com deficiência tenham, né, o suporte de um cão-guia. Então, eu queria começar por aí. Quem pode ter um cão-guia hoje pela legislação e por que é importante que mais pessoas como você possam ter um cão-guia?
Uhum. Então, quem pode receber um cão-guia? Pessoas com deficiência visual que estejam habilitadas em um processo de seleção dentro de uma escola para cães-guia, né? Existe todo um formulário, várias etapas que nós precisamos preencher. Para conseguir ter acesso ao cão, né? A pessoa com deficiência visual, ela precisa ter mobilidade, né? Ela precisa conseguir caminhar com autonomia fazendo uso da bengala, né? E, desculpa, qual era a outra pergunta?
Era quem pode e por que é tão importante que tenha?
E a importância do cão-guia, ela é imensa, porque um cão-guia, ele é responsável por nos dar autonomia, liberdade, independência e trazer mais alegria para o viver, né, para o nosso convívio. Ele mitiga muito a solidão. Quando eu comecei a reduzir, eu tenho uma doença degenerativa da retina, então a minha visão ela foi piorando ao longo da vida e eu fui ficando um pouco mais reclusa no meu ambiente doméstico. E estando com a Engá, tendo um cão-guia, é muito melhor de ir à rua, de ir fazer as coisas que eu gosto, de fazer os meus deslocamentos para o trabalho, porque o cão-guia, ele nos oferece uma segurança muito maior do que a bengala, né? A bengala, ela é um instrumento essencial de mobilidade para as pessoas com deficiência visual, para as pessoas cegas e com baixa visão. Porém, ela é um instrumento que ela detecta o obstáculo. Então, a pessoa, utilizando a bengala, ela vai fazendo a varredura do ambiente para que a gente descubra qual é o obstáculo que existe no ambiente, onde é que está um buraco, onde é que está a árvore, onde é que está a placa. E nós precisamos desviar deste obstáculo, né? Primeiro, a bengala bate no obstáculo e a pessoa com deficiência visual acaba evitando o obstáculo. O cão-guia, ele faz de forma diferente. O cão-guia, ele vai desviar do obstáculo, ou seja, a pessoa sequer vai saber que aquele obstáculo estava ali. Sem contar que as capacidades deles, né? Eles são capazes de nos guiar pela rua, eles entendem conceitos de direita, esquerda, em frente, procure o meio-fio, procure a faixa. E o mais incrível de tudo, Beverly, que eu acredito, é o treinamento deles da desobediência inteligente. Um cão-guia, ele é treinado para nos desobedecer caso eu dê algum comando que coloque a minha vida e a dela em risco. Ou seja, se eu vou fazer uma travessia e eu digo para ela, garota, em frente, e está vindo um carro ou uma bicicleta, algo que eu não tenha percebido com a minha visão residual e com a minha audição, a Engá é treinada nesse momento para me desobedecer, para que a gente não se coloque em risco.
Olha que interessante, fiquei bem, bem impressionada com essas informações que você passou. E sobre também a questão de não distrair, né? Porque o cão-guia, quando ele está com uma certa, digamos assim, com certas características, você falou do lenço, você falou da placa, ele entende, pelo treinamento, que ele está trabalhando. Conta pra gente como é que é isso, né? Por que as pessoas também não podem ficar passando a mão na Engá quando ela está a serviço? E como fazer a diferença de quando ela está e quando ela não está?
Sim, essa é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem e seguidamente eu estou andando na rua e as pessoas param, né, fazem um carinho nela. É que assim, gente, quando um cão-guia está em serviço, ele está usando o colete de couro, ele está usando uma alça, ele está identificado. Tem uma plaquinha dizendo cão-guia em serviço. Nesse momento, o cão-guia ele está trabalhando. A função dela é me guiar. E as pessoas que estão na rua não podem distrair o cão nesse momento, porque se ela for distraída, ela pode incorrer em erro, ela pode ou não parar num sinal no momento que eu pedi, ou ela pode me deixar de desviar de algum buraco, de algum obstáculo, e eu posso acabar me machucando. Então, distrair um cão guia em serviço pode colocar a vida da pessoa com deficiência visual em risco. Então, por isso é tão importante que as pessoas, quando veem um cão guia, não o distraiam, não chamem atenção, não façam estalinhos, né? Eu sei que é bonito, eles são fofos e extremamente fraternos e dóceis, né? Mas quando eles estão sem o equipamento de serviço, quando eles estão sem o coletinho de couro, então aí sim, aí eles são, descansando e aí é tranquilo, aí pode interagir, é possível fazer carinho, né? Mas sempre que alguém quiser, pode me pedir, se eu tiver num momento de deslocamento, que eu não tiver na correria da vida, eu vou parar, é possível tirar o equipamento de serviço, é possível fazer um carinho e conhecer o cão guia.
Como você cuida da Engá? Porque assim, a gente falou muito da Engá como um ser que está num papel social contigo, né?
Sim.
Mas é uma relação, como você falou várias vezes, fraterna, é de mão
claro
dupla,
sim,
né? Vai e vem. Como você devolve, digamos assim, essa relação fraterna com a Engá? Como se estabelece isso?
Olha, Beverly, eu procuro devolver para ela da maior maneira possível, em amor, em cuidado, em atenção, em brincadeira. Eu ofereço a ela tudo que é possível, tudo que está ao meu alcance, para que ela seja um cãozinho feliz. Eu ofereço a ela brincadeira, né? Os finais de semana são religiosos, nós vamos ao parque todo final de semana, porque ela demanda muito, ela ama brincar, correr atrás do seu brinquedo, ter esse momento de liberdade. Ela adora seus petiscos e as suas terapias também. A Engá faz acupuntura sempre que eu posso proporcionar isso para ela, uma excelente ração, cuidados veterinários, né? Tudo que eu posso fazer para que ela tenha uma vida feliz e saudável. É uma via de mão dupla. Ela cuida de mim e eu cuido dela.
Há um tempo atrás, cara, eu lembro que tinha uma certa discussão, né, de pessoas que tinham cão guia, Brasil afora, que precisavam meio que às vezes enfrentar barreiras na entrada em shopping center, em centros comerciais, uhum, porque embora fosse uma legislação, né, que habilitava com documento e tudo, ainda faltava compreensão. Hoje a gente tem um pouquinho, o mundo tá um pouquinho mudado, né, a gente percebe que existe espaço pet friendly em vários lugares, tem estabelecimentos que já colocam lá o selo pet friendly, ou seja, os cães são bem-vindos, animais, de uma forma geral, são bem-vindas. Mas qual é a diferença? Existe essa barreira ainda, né, para você poder circular livremente em todos os ambientes com a Engá como teu cão guia?
Então, existe uma legislação no Brasil, que é a Lei 11.126, de 2005. É uma legislação extremamente consolidada, que já vigora há 20 anos, que garante as pessoas com deficiência visual acompanhadas de cães guia de ingressar e permanecer em qualquer ambiente público ou privado de uso coletivo e também em qualquer meio de transporte, Beverly. Então, é possível que eu ingresse com Engá num shopping, em um restaurante, em um teatro, em uma praça de alimentação de shopping, em Uber, em avião, em navio. Nós só não andamos de navio ainda, o resto já fizemos diversas viagens.
Em hospital pode?
Em hospital também pode, Beverly. Aonde é que eu não posso? Eu não posso ingressar com a Engá dentro de UTI de hospital e em local aonde está sendo fabricado alimentos e fabricado medicamentos, porque nesses locais é preciso ter uma higienização extrema, uma higienização específica, né? Mas se eu precisar visitar um familiar meu, ou se eu mesma precisar ficar hospitalizada, a lei também me garante que o meu cão guia esteja comigo.
Sobre a questão do tempo de vida, né? Porque a gente tá falando aqui da Engá, mas em tese, né? O ser humano vive mais do que um cão. Uhum. Então, como deve ser isso? Como é que você se prepara para isso? E por que também é importante se repensar em ter mais cães guias disponíveis para quem deseja e precisa?
Certamente. Olha, a estimativa, né? Existem vários cães guia que ainda estão em atividade com 11 anos, eu conheço, né? Então, o cão guia, ele se aposenta também. Assim como assim como um empregado, né, uma pessoa que trabalha, tem a sua vida laborativa, o cão-guia também tem o seu trabalho e ele também se aposenta. E isso vai depender da a idade da aposentadoria, vai depender muito da rotina de trabalho dele e também vai depender da saúde do cãozinho, né? Mas assim, é por volta dos 10 anos, o cão-guia, ele se aposenta. Então, sim, é necessário que a pessoa que estava com o cão-guia, né, que ela receba uma reposição, que ela receba um outro cão-guia.
E eu estou chamando de tutor, eu não sei se o nome é adequado, a pessoa que tem o cão-guia.
Nós costumamos chamar de usuário. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, o cão-guia é uma tecnologia assistiva viva. Ele é um instrumento de acessibilidade, né? Tal qual uma cadeira de rodas é para uma pessoa que não consegue andar, o cão-guia é para mim que não consigo enxergar.
Quando ele se aposenta, o que acontece? Porque vocês formam um vínculo, né?
Sim, nós formamos um vínculo. Quando ele se aposenta, ele pode ou ficar com a pessoa que cuidou dele, que uma pessoa que foi guiada a vida toda, ou caso a pessoa não possa manter os custos de vida desse cão, ele também pode retornar para o centro de treinamento e viver o finalzinho da sua vida ali, a sua velhice. É muito difícil, Beverly. Eu não conheço nenhum até hoje que tenha retornado para o centro de treinamento.
E vira um membro da família.
Vira, certamente.
Entendi. Só não mais a trabalho.
Exatamente.
Entendi. Carol, obviamente, a gente contou aqui a tua história, né? Contamos a história da Ingá também, há 3 anos já contigo. E não caiu de paraquedas este olhar teu, junto com outras pessoas que já estavam, talvez, numa caminhada. Mas é aquilo, as pessoas começam a entender um movimento e percebem, que foi o teu caso, que é necessário que mais pessoas tenham acesso a um cão-guia e que, para isso, precisa fazer alguma coisa, tem que tirar a bunda da cadeira, literalmente, né? E vocês fizeram isso, algumas outras pessoas, e você também entrou nesse movimento chamado Movimento Cão Guia Gaúcho. Então, me conta um pouquinho por que que ele nasce, com quem que ele nasce e a quantas anda.
Muito bem. O Cão Guia Gaúcho, ele nasceu no final do ano passado com a Dai Ferreira, que ela é servidora pública da prefeitura aqui de Caxias, ela também é pessoa com deficiência visual, e a Dai tinha um desejo muito grande de ter um cão-guia, e ela começou a pesquisar as escolas no Brasil que poderiam oferecer a possibilidade dela receber um cão, e ela, nas pesquisas dela, ela descobriu o Instituto Iris, que é o Instituto de Responsabilidade e Inclusão Social, cuja sede fica lá em São Paulo. E o Iris é uma das primeiras instituições no Brasil a começar a treinar cães-guia. Lá nos idos de 2000, 2002, eles começaram a desbravar esse universo do cão-guia, né? E começaram iniciaram os esforços para isso. É um instituto que conta com uma rede de voluntariado incrível. O José Silva é o presidente, temos coordenadores no Nordeste, em Minas Gerais também, temos a professora Elaine, temos o professor Marcão em Minas, e aqui na nossa Serra Gaúcha, então, nós iniciamos este movimento. O movimento Cão Guia Gaúcho, ele começou pelo desejo e a vontade da Dai de ter um cão guia, e aí o voluntariado é algo incrível, Beverly, porque as pessoas elas vão se encontrando e elas vão alinhando propósito e desejo de fazer o bem. A Dai encontrou a Aline, que é ali da região de São Leopoldo, que também tem um desejo de ter um cão-guia. Encontrou a Carol Tecate, que é uma veterinária maravilhosa que mora na região de Porto Alegre. E elas três iniciaram o movimento e a coordenação do Cão Guia Gaúcho. E a Dai, no início, em meados deste ano, ela me convidou para participar, então, para que nós pudéssemos começar este movimento aqui na nossa cidade. E o Cão Guia Gaúcho, ele já tomou forma, é um projeto que tem o objetivo de arrecadar fundos para socializar e treinar cães-guia aqui para o nosso estado e também para outras regiões do Brasil. Porque nós temos, atualmente não existe nenhuma escola no Brasil que atenda todo o território nacional. Então, nós temos uma responsabilidade social com isto. Eu sempre digo que uma pessoa usuária de cão-guia, ela tem uma dívida social, Beverly. Porque sim, nós somos pessoas com deficiência, nós precisamos deste suporte, que ele é custeado a tantas mãos. Mas nós também precisamos devolver algo de bom para a sociedade, para que isso se multiplique, para que mais pessoas possam receber cães-guia. Atualmente, nós contamos com cerca de, segundo o censo IBGE de 2022, nós temos 7,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. E aqui no nosso estado, nós temos mais de 300 mil pessoas com deficiência visual. Então, no Instituto Íris, a fila para receber um cão-guia, ela passa 2 mil pessoas. Então, existem muitas pessoas precisando de um cãozinho como a Engá. E é com esse objetivo que nós iniciamos, então, o movimento. E nós estamos, então, nessa toada de conseguir fazê-lo progredir com a nossa rede de voluntariado. Gente, nós estamos produzindo e vendendo caderninhos do Cão Guia Gaúcho. Eles custam R$ 35,00. Toda a renda ela é revertida para o projeto, para que a gente consiga fazer a compra dos primeiros 2 filhotes e começar a socialização dos primeiros 2 filhotes aqui no nosso estado. A gente tem a meta de arrecadar R$ 30 mil para conseguir custear a compra dos 2 primeiros filhotes e para conseguir custear o período de socialização. É importante que se diga, Beverly, que o trabalho, a técnica para que um cão-guia seja formada, ele é um trabalho extenso e, infelizmente, muito caro. Porque o cãozinho, o filhote nasce lá no centro de treinamento ou num canil específico. E quando ele tem por volta de 3 a 4 meses, ele é entregue para uma família socializadora, voluntária, que em parceria com o instituto, com o treinamento, com o apoio técnico, a família socializadora ela vai ser responsável por apresentar o mundo para esse cãozinho. E a família vai cuidar do cãozinho por volta de 12 meses. Só depois o cão-guia em socialização, só depois disso ele vai receber o treinamento de cão-guia propriamente dito. E aí vai aprender a fazer travessias seguras, vai aprender a desviar obstáculos, vai aprender a fazer a proteção da pessoa com deficiência visual.
Tem raças mais, digamos assim, viáveis para se tornar um cão-guia, entre outras, ou não?
Tem sim. Aqui no Brasil, as mais utilizadas são o Labrador e o Golden Retriever. A Engá, ela é uma mestiça de Labrador e Golden Retriever.
Pela personalidade, pelas características?
Não, ela é uma mestiça mesmo. A mãezinha...
Não, mas eu quero dizer assim, os tipos, as raças são pela...
Sim, pelas características, porque o Labrador é um cão extremamente dócil e extremamente inteligente. Ele tem a aptidão física e genética para isso, né? Física e cognitiva para isso, né? Sem contar que o cão, ele precisa ter um porte grande, Beverly, porque ele vai guiar, ele vai tracionar uma pessoa adulta. Então, ele não pode ser um cão pequeno.
Uhum. E ele guia usando todo o corpo dele?
Sim, ele guia usando o... Na verdade, assim, nós seguramos numa alça, né? Uhum. E nós sentimos na alça o movimento que o cão faz com o corpo dele. Uhum. Então, ela me dá indicativos assim. Por exemplo, quando eu vou passando por um ambiente, uma rua conhecida, nós temos vários lugares que nós conhecemos ali. Eu digo para ela, garota, vamos buscar o almoço. Nós pegamos almoço na La Castanha, um lugar que nós somos muito bem recebidos ali, aqui na nossa comunidade. Eu digo pra ela, garota, vamos na Castanha, vamos buscar o almoço. Eu digo, em frente, e ela vai indo, ela vai me guiando.
Então, ela já sabe
o
caminho.
Ela conhece, uhum. Sim, ela conhece o caminho, e eu também. E aí, se nós passamos por algum outro estabelecimento que eu costumo ir, ela vai olhar para a direita ou para a esquerda. Eu vou sentir o movimento do corpo dela, ela vai me sugerir, ela vai me dando sugestões. Uhum. Se eu quero ingressar, ela vai me marcando, então, que ali tem um estabelecimento conhecido. Tu me perguntaste assim, eles guiam com o corpo inteiro? Sim, eles guiam com o corpo inteiro.
Nossa, que legal. Eu não sabia que eles conheciam, assim, o comando de ir em pontos específicos da tua rotina, então.
Sim, eles conhecem.
Mercado, escola, trabalho, então ela conhece.
Exatamente. Todos os trajetos que eu faço, os que eu mais faço, eu tenho marcado com nomes específicos. Então, eu digo pra ela, garota, vamos na farmácia. E ela vai na farmácia que nós costumamos ir. E assim por diante.
Nossa, que interessante. Eu vou pedir licença à Carol, a gente falou sobre isso. Só antes de fazer o intervalo, Carol, você chegou a mencionar a forma onde as pessoas acessam os produtos para adquirir, para ajudar na causa aí do Cão Guia?
Ainda não.
Então, pode falar agora.
Então, a gente temos um Instagram, que ele é o @cãoguiagaúcho. Né? As pessoas podem nos chamar nesse Instagram. E as pessoas também podem contribuir com a nossa causa através da nossa chave Pix, que é cãoguiagaúcho@iris.org.br. Nós precisamos muito da rede de voluntariado da nossa cidade e do empresariado da nossa cidade para que a gente consiga fazer esse projeto prosperar.
Você ouviu a usuária de Cão Guia, Carolina Dall'Acqua. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.